Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do relatório de Chainsaw Man. Esse aqui é o episódio de número 8. E como vocês podem ter percebido pela voz, eu sou o Cabral, seu host. De volta ativa, depois de uma semana de hiato, de sabático. Voltei aqui que o Mauri assumiu meu lugar, agora tô de volta. Pra falar desse capítulo, que é o capítulo de número 105 da parte 2 de Chainsaw, intitulado Ardor, na nossa versão oficial em português. Que esse aí, eu voltei bem a tempo, porque esse é um capítulo que tem que ser comentado. Porque tem acontecimentos e coisas e muita coisa, na verdade. Mas, ó, antes de entrarmos no capítulo em si, só lembrando a todos do nosso Twitter, @relatório ESP, ESP tudo maiúsculo, onde a gente posta coisas tanto do relatório de Chainsaw quanto do relatório de Boku no Hero. Então, quando vai começar, a gente avisa lá. Quando sai editado nos agregadores, a gente posta lá. Conteúdos extras do relatório, que nem as trivias de Boku no Hero, por exemplo. A gente posta lá, então não deixem de seguir. Também tem o nosso Discord, que ele vai estar linkado tanto nas redes sociais quanto nas plataformas de streaming. Então é só clicar e vir pra cá, porque aqui a gente fala de várias coisas. Streamings não, né? Coisas de Spotify, Apple e Google. Plataformas. Mas aí no nosso Discord a gente fala de várias coisas. Falamos sobre Chainsaw, falamos sobre Boku no Hero, falamos sobre vida real, falamos sobre filmes. Então, qualquer assunto que você tiver interesse, é só entrar aqui que vai ter alguém que também goste. Então, você vai poder comentar sobre essa coisa. E, fora isso, tem o nosso Padrim, onde vocês podem entrar para, se vocês gostarem do nosso trabalho, vocês podem dar uma conferida lá, que tem várias categorias, cada uma com alguma recompensa diferente, com alguma coisinha. A maioria é aqui no Discord mesmo, então, se vocês entrarem, vocês vão ter todos os benefícios que podem vir disso. Então, é um combo, assim, Padrim e Discord. Entre nos dois e confiram. Mas passados os anúncios, eu tô aqui com meus amigos. Caio, Júlio, Nilson, Will e Mauri. Quase todo mundo. Digam oi.
Olá, olá.
Hello.
Oi, oi.
Oi, oi, oi.
Oi, oi.
Só não temos o nosso fanboy máximo, Marcos, né?
Estreia do Caio.
Estreia do Caio, é verdade. É verdade, é verdade.
Camisa 10.
Camisa 10. E aí, Caio, tá preparado pro relatório de Chainsaw?
Cheguei num capítulo bom, né? Capítulo tranquilo, assim, não aconteceu nada. Pouca discussão pra fazer, super tranquilo,
né? Nossa senhora. Da paz, né? Slice of Life.
Slice of Life, isso. Romance.
Fofocas.
Amizade, vitória e...
Amizade teve mesmo, né?
Teve. De um jeito, de outro, teve.
Esse foi o poder da amizade que eu falei no último relatório.
Foi. Sabia que ia se manifestar desse jeito?
Não.
Mas, ó, impressões gerais do capítulo, além do que já falamos.
Tem uma curiosidade e eu acho que o resto fala com vocês.
Curiosidade?
Isso.
Eu me senti olhando pra trás lendo esse capítulo.
Ah, eu me senti meio tchau Eri nesse capítulo.
Tchau Eri.
Eu também, mano, acho que faz sentido isso. O Goodbye Eri tem muito essa vibe de você presumir uma coisa sem ele ter te contado, achar que é aquilo e depois ele te mostrar que não, tipo, você tava errado.
É brincar com as expectativas.
Então, muito legal ver como o Fujimoto, ele melhorou, ele se incrementou fazendo esses one shots depois do final da parte 1, né, que tem o look back que o Will brincou aí do olhar pra trás. Tem o próprio Goodbye Eri, que são coisas mais autorais, mais fechadas em si mesmo, que ele pôde brincar e experimentar tanto em narrativa quanto em forma, e agora está muito refletido na parte 2. Aquelas partes com vários quadros que a gente vai falar mais pra frente também, que é só a Yuko e a Asa, isso aí que o Mauri falou das expectativas também de brincar e de saber que o leitor ele vai presumir a partir de uma coisa. Então eu tô gostando muito de ver essa evolução do Fujimoto e eu acho que a gente vai falar muito dele como autor ao longo desse...
Eu ia falar isso, eu acho que ficar indo página por página nesse capítulo não tem muito sentido.
Perfeito, é verdade.
Que eu acho que ele é mais um... Ele funciona como uma unidade, principalmente depois da metade dele.
Até porque, tipo, tem duas páginas que são literalmente a mesma quase e...
Ele brinca com isso,
Enfim, não acontece nada.
É verdade, não faria tanto sentido, então a gente pode só dar uma geral no capítulo. Por Porque ele tem dois pontos principais, né? Tipo, duas linhas narrativas, que a primeira é da Yoru com a Mitaka na escola, depois do que acontece com o Denji lá, do Denji falar que ele é o...
Que eu acho que não tem muito o que acrescentar. Eu não tenho particularmente muito o que acrescentar essa parte.
É, não tem... Tipo, eu achei... O mais legal disso aí, eu achei ver o outro lado da Yoru. Esse lado que não é tão... uma besta, assim. Que a gente já tinha visto um pouco no último capítulo, né? Quando fala que ela é idiota. Ela fala, não, eu sou idiota.
Eu acho que é mais ela... A Mitaka dobrando a Yoru, né? Enganando ela e ganhando mais tempo, assim.
Eu vejo isso da Yoru agir dessa forma. Um pouco aquilo que a gente falou lá no começo. Que é aquelas situações de uma pessoa que não sabe viver em sociedade. Vivendo em sociedade. Lidando com as coisas normais da vida. Sendo dobrada dessa forma, justamente pra não ter esse conhecimento de como saber lidar com esse tipo de coisa.
Uhum. Eu gosto muito da sequência de quadros que ela pensando, tipo, ela olha, aí ela olha pra baixo, coloca a mão, e ela fala, entendi, faz sentido. E o resto, tipo, das aparições dela nesse capítulo, ela pensando. E a própria fala da Mitaka, disso aí que o Mauri falou, dela conseguir controlar a Yoru de algum jeito. Gosto da interação das duas.
Se tem uma coisa que dá pra tirar dessa parte, é isso. Que é a primeira vez que a Mitaka percebe que ela pode conseguir domar, né? Que nem tá aqui na tradução, a Yoru.
É, usar o intelecto dela e essa vantagem de ter conhecimentos da vida prática. E fica essa pontinha, né? De que elas vão levar um demônio pra escola pra revelar o Chainsaw Man. Não sabemos o que vai dar, não sabemos se vai se ligar com a outra coisa desse capítulo. Mas foi deixado isso meio em aberto, né? De que vai acontecer alguma coisa. Elas vão tentar fazer alguma coisa pra atrair o Chainsaw Man.
E só um pontinho legal, assim, comédia, né? Do estilo do Fujimoto. É esse quadro que a Mitaka explica por que o Denji não deve ser o Chainsaw Man, né? Ele falou que era fã do Chainsaw Man e estava usando uma camisa dele. Seria muito ridículo se ele fosse realmente o Chainsaw Man, né? Eu acho que é muito legal como o Fujimoto ele dá risada da própria história dele, né? Tipo, tá dando risada do que ele mesmo fez.
A gente sabe que o Denji tá tentando atrair atenção o máximo possível, né? Pra descobrirem que ele é o Chainsaw, e ele tá falhando miseravelmente.
Eu acho que no relatório anterior, até o Marco citou a camiseta do Chainsaw Man, o quanto ela era ridículo o Denji usar uma camisa dele mesmo, né? E nesse capítulo o próprio Fujimoto comenta isso, o quanto é ridículo, né? Porque ele quer deixar muito claro pra gente que, assim, o Denji não é o cara legal e perfeito, ele é um idiota, né? E todo mundo tá vendo isso, o próprio Fujimoto fala que é, né?
É, e foi um dos motivos que falhou essa revelação dele.
E a Asa pensa assim dessa forma, porque, tipo, ela não passou tanto tempo quanto o Yoshida com ele, que o Yoshida pensava assim, não é possível que ele seja tão idiota, porque ele caiu na real, realmente, ele é idiota, assim. E se a Asa conhecesse um pouco mais o Denji, ela ia cair na real também, que ele realmente é dessa forma.
Eu acho que funciona muito essa parte que o Caio falou do humor, porque a gente tem um conhecimento muito grande do Denji, assim, de interação e tal. É muito engraçado, que é um ponto muito foda, assim, do Fujimoto, essa comédia que ele...
Sim, essa habilidade de passar pro, tipo, entre os núcleos, né? Porque o Denji não aparece nesse capítulo. E a Mitaka, ela consegue carregar, a Mitaka e a Yuko, elas têm essa força de carregar a narrativa com elas. E acho muito, muito impressionante isso que ele conseguiu.
Isso é uma coisa que eu queria até falar, tipo, é como ele tá correlacionando muito bem, assim, as interações. Eu acho que isso é muito importante pro futuro, assim, de como ele vai escrever a história. Isso é... Essas bases que ele monta só de interação mesmo, pra passar pra outra parte do capítulo, mais de transição.
É, então vamos pro creme de la creme dessa semana. Que aí acontece que ela tinha falado, né, pra Yoru que ela ia visitar a Yuko por causa do machucado, que ela não tava indo pras aulas. E aí vemos essa visita. Chega na casa da Yuko. É, começa bem, bem engraçadinho, né? Ela chamando de Chainsaw Woman.
Aí que entra o detalhezinho, né? Que esse capítulo, ele tem muito foreshadow dentro dele mesmo, né? Não sei até que ponto isso é proposital. Porque a pronúncia de Chainsaw em japonês é Chainsaw. E guerra em japonês é Sensou. Eu não sei pronunciar muito bem. Mas tem essa meio que essa semelhança, essa coincidência aí dos dois serem pronunciados mais facilmente.
Eu acho isso um pouco...
É, você falar isso na presença de um caro amigo que entende japonês é um pouco... é um pouco criminoso.
Não, tipo, eu acho que dá pra fazer alguma conexão, mas eu acho que, tipo, eu acho um pouco forçação e eu não acho que a Yuko, eu não acho que foi pensado, sabe, pra...
Eu esperava mais, meu mano, o Júlio já trouxe o não sei o que da barata que matava não sei o que lá, eu esperava mais, hypou pra nada, é isso.
Da barata, é verdade, o número.
Trouxe o filho do Saturno.
Melhores, Júlio.
Eu acho que dessa vez você tinha que escutar a música, só escutar a canção.
Listen to this. O Will, ele tá nas charadas hoje, né? É, mas... Enfim, começa nessa brincadeira que ela fala que a Mitaka salvou ela do demônio. É, entrega um suco pra ela, ela senta, foi conversando. E aí, a Yuko diz que o que elas podem fazer nesse momento pra passar o tempo e pra ficarem mais próximas uma da outra... É contar segredos. Fofoca das próprias vidas. E a Mitaka começa, ela conta uma história, né? Bem história de segredo mesmo, de que pessoas falam quando pedem pra contar algum segredo. Que é que ela ia... Que ela tava com vontade de ir no banheiro no meio da aula, tentou segurar, não conseguiu. E aí acabou fazendo xixi no meio da sala. E aí o pessoal da... Lá, tipo, o pessoal da escola aceitou participar disso e tal. E aí você pensa que vai ser isso, né? É o que o Mauri falou das expectativas. Parece que vai ser um capítulo igual foi aquele... O terceiro capítulo dessa parte 2, que era elas aprendendo a andarem descalças. Ela... A Mitaka só, na verdade, né? Tipo, ela sendo ensinada a andar descalça. Só que aí não. Porque aí chega a grande coisa desse capítulo, que é essa revelação de que a Yuko matou o vizinho dela e que ela fez um pacto com o demônio da justiça, que é aquele que a gente viu lá no primeiro capítulo, que tinha feito um contrato com a representante de classe por causa do professor, que ela tinha um ciúme, que ela tava ficando professor e achava que ele gostava da Mitaka. E a gente vê que esse demônio apareceu de novo, fez contrato com a Yuko e... O capítulo se encerra com a Yuko falando que ela vai tomar conta do pessoal que fez bullying com a Mitaka na escola. E que não é pra ela ir pra escola amanhã, porque vai acontecer alguma coisa lá. E ela se importa com a Mitaka, né? Não quer que a Mitaka morra. E o resto...
Cara, eu vou começar falando de um negócio que eu não sei se é foda. É foda. Eu não sei se as pessoas entenderam o peso dessa última página, e eu acho que não. Tipo, gente, na minha opinião, o Fujimoto, ele tá mexendo com uma coisa muito pesada. Esse negócio, pelo menos a gente conferiu antes, o Cabral falou que é realmente essa frase em japonês, né, Cabral?
Exatamente, não é exagero, não é pra fazer referência.
Não vá para a escola amanhã. Pois é, então, vamos lá, dando o contexto disso, eu não sei se as pessoas sabem ou não. Isso aqui, realmente, eu não sei se as pessoas vão ter essa, vão pegar isso, porque a camada disso vai muito fundo, gente. Porque todo mundo sabe que no estado... Todo mundo assim, né? Todo mundo sabe que nos Estados Unidos tem muito problema com atiradores em escolas, né? Os school shooters, isso acontece muito lá. Pela facilidade de comprar arma, pelo bullying que muitos jovens sofrem lá.
Uhum. Por toda essa cultura, né? Tem o negócio da Constituição, que o segundo amendment da Constituição é o direito de portar armas. Então eles acham que, tipo, limitar isso é limitar a liberdade deles.
Já teve vários, tem vários casos desses muito famosos. E por que eu tô falando isso? Porque essa frase, ela foi usada por um desses atiradores de escola, tipo... E o pior, vamos lá, tipo, é por isso que eu disse que tem várias camadas. É um caso que aconteceu, não vou dar detalhes, eu acho esse tipo de coisa muito pesada e eu acho que tem muita gente que é sensível a esse tipo de conteúdo, sabe? Porque isso de fato aconteceu, é um fato, sabe? Aconteceu. Então eu vou tentar não dar tantos detalhes. Mas é, basicamente, o cara foi na escola, atirou, matou um tanto de gente, matou não sei quantos alunos e depois se matou, que é o que geralmente acontece nesses casos. Nesse, tem um caso em específico que esse atirador, as pessoas acham, não é confirmado, até porque não sei se tem como confirmar, um desses atiradores aparentemente postou no Chan, no 4chan, um negócio de, se você tá em tal, falou o lugar, região, não vá à escola amanhã, se você está vendo isso aqui, não vá à escola amanhã. E aí no outro dia aconteceu esse atentado em que esse cara matou alunos da escola. Só que o mais bizarro disso é que isso virou um meme dentro da comunidade de Chan. Isso virou uma... Os Chaners falam isso, sabe? Virou um meme de tipo...
Nossa, isso eu não sabia.
Virou um meme de tipo... Ah, eu gosto muito de você, mano. Não vá até tal lugar amanhã. Tipo, na minha opinião, é um negócio de muito mau gosto, sabe? Tipo, é de tipo assim... Ah, eu gosto muito de você, então não irei te matar. Tipo... Poxa, Vamos, né? E, cara, dado ao contexto do capítulo, dado ao contexto do negócio do bullying que tem acontecido desde o começo dessa segunda parte, na minha opinião, é isso que o Fujimoto tá propondo, mano.
Sim, nem referência, tipo, pegando essa coisa e transformando no tema do que vai acontecer agora na história, né? E não é, tipo, referência barata, não é pra fazer graça, não é, é integrando.
Não é. Ele não tá usando de forma leviana, não é isso.
Não tá.
Gente, mas pra mim é um negócio muito espinhoso, é um negócio muito difícil, tipo, de se lidar. Gente, é porque esse tipo de coisa, as pessoas tendem a romantizar muito. É muito perigoso isso, velho. Eu acho que o Fujimoto é um puta autor. Eu acho que se é um autor pra tocar nisso, tinha que ser um cara igual ele. Ele é corajoso. E quando a gente fala de coragem, é disso aqui que eu tô falando, sabe?
Exatamente.
É de mexer nessas paradas. Porque por mais que seja, tenha alegoria fantasiosa, ele tá falando de algo que acontece.
Só vai trocar a arma por um demônio, né? Mas o cenário é o mesmo.
É isso, exatamente. Vai trocar a arma por um demônio. Pois é, bizarro, né? Olha pra tu ver como é pesado, velho. É até difícil de comentar, assim, porque, cara, é um negócio...
É quase exata a mesma mensagem, mano, que ela fala pra Asa no final.
É... Pois é.
Eu fico, tipo, até pensando quão diferente provavelmente vai ser a reação das pessoas lendo o capítulo, sabendo ou não desse contexto a mais por trás dessa fala dela. Do que for acontecer daqui pra frente. Tipo, a pessoa saber do que. Em tudo que envolve esse tema que o Fujimoto tá tratando. Vai afetar a leitura da pessoa de uma maneira mais, como é que eu posso dizer, mais profunda. E de certa forma, não sei nem se dá pra dizer isso, que talvez fosse mais seguro que as pessoas não soubessem. E enfim, tipo, aquele negócio de quanto menos eu souber, melhor. E ela só leu o capítulo por si só, sem ter esse conhecimento a mais disso.
Entendo muito esse lado, até por uma coisa que vocês falaram no início, de... Eu, assim, meu sentimento também foi muito esse, de ser uma unidade que funciona muito pra chegar a esse ponto no final, sabe? E faz parte do contexto geral, assim, do capítulo, tanto que a gente já tá falando sobre esse assunto agora, né? Então acho que faz muito sentido isso que o Yuko fala.
Cara, eu acho que começa aqui, ele constrói a Yuko como, na minha opinião, um psicopata aqui. Eu acho que tem várias coisas no capítulo que dá indícios disso. Ela falar que matou alguém de uma forma tão natural, assim...
Por um motivo tão... Não é banal, né?
É banal, sim. É banal, é um motivo banal.
É banal, sim, é verdade.
Ela falando que fez o contrato com o demônio pra ajudar a Mitaka, tipo, como se fosse uma coisa boa.
Ela falando que foi perfeito pra ela porque ela não entende as pessoas também, tipo, ela tem dificuldade de entender os outros e tal.
Uhum, que é uma característica que é sempre reforçada nesses casos. Mas é verdade, eu tinha chegado a pensar no negócio que era muito menos, pra essa pegada, era muito mais ela ter, tipo, ela já gostar do Chainsaw Man, e aí com esse ataque do morcego, ela perceber que ela não pode fazer, que ela é muito fraca por conta própria e que por isso ela foi atrás de um demônio. Que era um negócio muito mais justificado, entre muitas aspas, né? Esse negócio tipo, de influência.
Olha, aí você tá indo contra o que você mesmo falou do Goodbye Eri. Porque até isso conecta um pouco com o que o Nicolas falou aqui no chat. Que de alguma forma o demônio da justiça muda o senso de justiça da pessoa. Porque a Yuko nunca foi assim. Eu não concordo com isso. Eu acho que a Yuko sempre foi assim e a gente não viu.
Porque, por exemplo, se a gente for pegar pra ver do primeiro demônio da justiça que a presidente, né, da classe foi pega, ela já tinha meio que essa mentalidade também, né, de querer afastar todo mundo do professor e tal.
Sim, antes, no meio da sala lá que ela, tipo, ela fez a Mitaka tropeçar.
Não, e eu digo, cara, e o Goodbye Eri, o Cabral não explicou direito, mas no Goodbye Eri tem um negócio que é muito assim, tipo, é um ótimo one shot, tipo, se você nunca leu, vá lá ler, é muito, muito bom. É uma história muito boa. E tem isso lá. Ele fica a história inteira. Tem a mãe do garoto pede ele pra filmar, né, os últimos dias dela. Porque eu acho que ela tá com uma doença terminal. Um negócio assim. E aí a gente vê as filmagens. E aí tem a mãe boazinha. Ela é uma ótima mãe pra ele. Ela é muito legal e tal. E aí o personagem faz um negócio lá que a gente não entende, né? Tipo, ele toma uma atitude que a gente não entende. Quando a mãe dele tá morrendo. Só que aí depois é revelado que a mãe dele é uma escrota.
Sim, que era tudo uma jogada de marketing, que ela achou que ela ia se recuperar da doença e ia poder publicar isso como um filme, assim. Sim.
E que ela tava forçando ele a filmar e que ela era...
Uhum, com violência física, né?
É, ela xingava ele, falava com ele pra filmar direito e que ele não prestava pra nada. Ou seja, a gente é pego no contrapé e eu acho que com a Yuko aqui foi isso. Eu acho que ele...
É verdade.
Ele mostrou um lado dela performático pra gente, em que a gente achava que ela era uma pessoa legal. E olha como ela tá sendo legal com a Mitaka. Olha como ela tá entendendo. Olha como ela está ensinando a Mitaka a andar descalço e tal.
E, teoricamente, ela continua legal com a Mitaka nesse capítulo, né? É porque ela acha que isso é...
Sim, exatamente.
Eu acho que o Fujimoto escondeu... Ele fez muito bem isso. Ele meio que escondeu essa psicopatia da Yuko nos capítulos anteriores, né? Porque a gente não viu a Yuko interagindo com outras pessoas, praticamente.
Perfeito.
A gente viu interagindo com a Mitaka, que deu certo. Elas se gostaram. Até voltando pro negócio do 4chan, né? Que essa pessoa que cometeu o atentado na época, ele fala exatamente isso, né? Tem algumas pessoas que são de boa. Então, vocês eu não quero matar, né? Vocês eu não quero que estejam ali. Ela passa muito essa mesma vibe, tipo, de você é legal, Asa. Então, eu não quero que você faça parte disso, entendeu?
É que eu não quero entrar muito nisso, mano. Mas eu já pesquisei bastante sobre atentados, assim. Tipo, eu tenho eu já tive um tempo que eu pesquisava muito sobre true crime, assim, e tal. E, cara, tem uma coisa que tem em comum desses atentados em escola é os atiradores deixarem algumas pessoas simplesmente saírem, irem embora. De tipo, ah, não, você você não era... mal comigo, pode ir. E não matar a pessoa. E outra, não te conhece, matar.
O Maurinho falou sobre esse negócio dele avisar que pras pessoas não irem pra ela virar meme. E o Caio completou agora falando que, tipo, ele fala que, alguns de vocês eu posso liberar e tal. Vocês não precisam morrer. E tem um site na internet que ele meio que é uma compilação de memes pela internet. Todos os memes que já existem provavelmente estão nesse site lá. E aí o artigo dele desse meme específico, como o Mori falou que virou meme, esse acontecimento, é exatamente isso. Sim, sim, Salf, é o Know Your Meme. Minha pronúncia não é boa, mas enfim. O nome completo do artigo lá é: alguns de vocês são legais, então não vão pra escola amanhã. Tipo, justamente porque ele salva, entre aspas, essas pessoas, porque pra ele... Ok.
Isso já chegou aqui no Brasil. Acho que vocês já devem ter visto meme de tipo, quando o aluno quietinho da sua classe fala com você pra não ir, pra não vir amanhã. Eu, na minha opinião, eu acho um meme de extremo mau gosto, velho. Porque é um negócio bizarro. Eu acho que é um negócio bizarro, é muito sério. Tipo, tá louco, velho.
Vai, é um negócio que vai além do mau gosto.
E isso da Yuko, dela supostamente esconder as verdadeiras intenções dela nas aparições anteriores. Dela, é uma coisa que, tipo, acontece muito com qualquer obra que a gente consuma, que a gente vai ver uma segunda vez, vai consumir ela por uma segunda vez, a gente começa a perceber coisas já no começo dela que a gente não percebia antes.
Aquele negócio dela fazer a coisa, tipo, dela sempre... Ela não importa se vai ser se vai estar errado no final, ela sempre quer fazer o que o coração dela mandar. Isso é... Nossa.
O coração tá no lugar certo.
Sim.
Né? Eu acho que a forma que ela age também, ela fala com a Mitaka, isso eu acho que até se perdeu um pouco na tradução em português. Ela pergunta a Mitaka se ela quer ver o cadáver do cara que ela matou, tipo, tá no quintal, quer ir lá ver, tipo, dá pra ver que ela tem esse meio, ela tem esse, ela tem problemas, muito, muito sério.
Ela é meio sádica também, né? Ela não é só...
E depois dessas revelações desse tipo, dessa intensidade, a gente começa a olhar retroativamente pro personagem e ver como alguma coisa que a gente deixou meio que passar realmente tinha um sentido a mais, dava pra ler de uma forma que fizesse sentido com o que a gente sabe agora. E se a gente provavelmente for pegar os capítulos anteriores pra ler as falas dela, vai ter alguma coisa ali ou outra que pode ser meio ambíguo, pode ser muito, um tanto quanto suspeito.
Eu acho que se fosse o demônio da justiça controlando ela, eu acho que o Fujimoto tinha deixado claro isso, porque eu acho que ele deixa claro em todas as situações que isso acontece. No primeiro capítulo, ele mostra o demônio transformando lá, né? Tipo, e a menina só sendo usada. E até no primeiro capítulo de Chainsaw Man, que é o cara da máfia pra quem o Denji devia dinheiro, que é o demônio zumbi usando ele, né? mostra o demônio lá, o demôniozão usando alguma pessoa. Aqui, pra mim, parece a Yuko usando o demônio, velho.
Parece. É, porque ela fez o contrato meio por vontade própria, né? Tudo bem que a outra também deve ter feito, representante de classe, mas tipo, dá muito a impressão de que ela tá...
Mas isso não fica muito claro quando a pessoa é controlada, né? O que faz ela ser controlada ou o que faz ela controlar e tal.
Uhum. Talvez ela ainda acabe sendo mais controlada. Eu não sei, tipo, eu não faço ideia do que vai acontecer agora. Não faço ideia.
Pra mim, é o lance goodbye Eri pra cacete aqui.
Como assim?
Realmente, a Yuko é uma psicopata e a gente não sabia.
Eu acredito que seja realmente a Yuko controlando. Realmente fez um contrato. Porque pela forma com que o Demônio da Justiça fez com a presidente de classe, ele se aproveitou de uma situação que vai gerar medo, entende? Nas pessoas. Porque esse poder aí da Demônio da Justiça, ele, que no caso a Yuko leu a mente da Mitaka, não tinha com a presidente de classe lá, sabe? E é por isso que eu acho que é um contrato e não ele se apossando, porque eu acho que se ele se apossasse, o poder ia ser o mesmo da presidente de classe.
Talvez, você tem um bom ponto.
As ações da presidente de classe não foram tipo coisas que ela mesma queria fazer e não o demônio em si?
É porque tipo assim, o meu ponto, o que foi que o Demônio da Justiça pegou com a presidente de classe, né? Basicamente ela ganhou aquele corpo lá de demônio, se transformou e ficou com várias faces. E agora com a Yuko, ela ganhou o poder de ler mentes. Por quê? Porque ela quer entender as pessoas.
Porque essa é a justiça dela, né?
É verdade. Saber quem merece viver, tipo, quem é merecedor de viver e quem não.
É, ela quer pôr em prática isso.
Ela quer fazer um julgamento, né? Ela quer fazer uma espécie de julgamento, né?
Uhum. E eu acho que se fosse o demônio da justiça por si só agindo, eu acho que não teria esse ponto. Porque não seria a justiça dele, seria dela, né?
É verdade. Nossa, é muito complexo isso tudo, né? Mas é verdade.
É por isso que eu falo que isso dá uma camada de psicopata pra ela mesmo, mano, porque é muito isso, tipo, ela não entende as pessoas, ela é uma pessoa que faz essas coisas meio sem entender, assim, como funciona. Tipo, o jeito que ela fala que matou o vizinho, a forma como ela depois age de forma banal, logo depois que ela falou, aparece um cara com um cachorro e ela, e aí, tudo bom? É minha amiga. E aí ela continua conversando com a Mitaka, como se nada tivesse acontecido, tipo, ele me dá vegetais e doce e tal. Eu dá a impressão que se a Mitaka não toca no assunto, ela nem ia falar mais, ela ia continuar.
Sim, exatamente. O ponto que, assim, de percepção de leitura mesmo que eu tenho, é que quando chega o ponto que ela comenta do assassinato que ela fez, ela quer dar o segmento como se fosse a conversa, sabe? Ela quer dar continuidade àquilo e ela não trata como uma revelação bombástica, é no mesmo nível do segredo que a Mitaka falou pra ela. Ela vai lá e compartilha, porque, né, são amigas compartilhando coisas.
É banal, é tipo assim, ela matou um cara porque o cara ganha dinheiro por causa de uma deficiência e o cara ia gastar apostando, né, pelo que eu entendi.
Sim, vai no no patinco lá.
Isso. É, patinco é um cassino mesmo, japonês.
Mano, isso não é motivo pra matar uma pessoa, gente. Tipo, não que há motivo para matar uma pessoa, mas, gente, tipo, é uma frieza meio desmedida, assim, velho.
E aí o Nicolas levantou a questão aqui no chat. Como ela vai usar o poder? Será que é só lementes? Eu acho que não. Eu acho que vai ter um bichão.
Eu também acho que não. Isso é uma boa pergunta. Talvez não, hein? Talvez, cara...
Talvez ela pegue uma arma de fato.
Putz, agora... Talvez. É, aí a gente entra num ponto que.
É. Nossa.
Se o Fujimoto for reconstruir um.
Eu acho que ele não chega, velho.
Isso, um atentado. Eu acho que chega.
Então, eu queria perguntar pra vocês: vocês acham que isso vai ser colocado em prática de alguma forma? Ou eles vão conseguir impedir antes? Talvez ou a Mitaka. Ou a Mitaka, tipo, ter que acreditar no Denji, porque, tipo, é tudo ou nada. Então, ele falou que ele é o Chainsaw. Vai que ele é o Chainsaw mesmo. Então, vai pedir ajuda pra ele. Eu tô pendendo pra esse lado de, tipo, ela não conseguir nem chegar na escola. E eles terem que lidar com ela antes.
Putz, aí você tá lidando, você tá falando pra mim tudo que você falou. Eu entenderia se fosse outro autor. Como sendo o Fujimoto, tipo...
Isso que eu queria falar. Porque o Fujimoto é um autor que ele sempre lidou com temas, no mínimo, complicados. Sempre lidou.
Sim, ele pega coisas que são tabus. Né, teoricamente.
Ele não tem pudor nenhum e ele não tem medo nenhum, na minha opinião. Só dele colocar isso aqui já é prova disso, velho.
Mas assim, ele não tem essa fama que o pessoal acha dele ser meio que tacar o foda-se para isso tudo, não.
Politicamente incorreto, assim. Tipo,
Isso, exatamente. O Fujimoto, tudo que foi tema complicado, tema polêmico, tema sensível, ele sempre lidou de maneira séria. E isso fica muito claro nesse capítulo, que ele constrói o capítulo primeiro com uma cena da Yuru sendo muito boba, e tem uma mudança muito clara de clima.
Sim, sim.
E a reação da Mitaka, que é, cara, ela tá ouvindo absurdos ali, ela está agindo como se estivesse ouvindo absurdos, é o que...
Sim, ela é nosso compasso moral, né? Como sempre.
É o tom da parada, é.
Ela tá suando frio.
Então você acha que vai mostrar, Mauri, de alguma forma?
Não sei, eu já falei, eu não vou ficar tentando prever o que vai acontecer em Chainsaw, eu quero falar sobre o que tá aqui agora. Sei lá, eu acho, cara, que... Eu não sei, mano, eu acho que Chainsaw Man é o... Eu não sei o que pensar muito de Chainsaw Man agora. Eu gosto muito, eu acho muito foda, mas eu acho que isso eu estou jogando, não sou o dono da verdade, não sei o certo e o errado, não tô dizendo o que é certo e o que é errado, eu só vou jogar perguntas pra vocês se fazerem. Tipo, Chainsaw Man, ele já tem uma certa parcela que lê meio problemática. Chainsaw Man, antes de ficar famoso, ele já era famoso em Shans, pra vocês terem uma ideia. Chainsaw Man sempre foi famoso meio nessa bolha, meio Shanner, assim. Chainsaw Man tem, aqui no Brasil, até tem polêmicas com a tradução em português de Scan.
Porque ela foi meio apropriada por essa galera mais pra esse lado, que colocava coisa de judeu, piada.
Exatamente. E agora, ele tá pegando um tema que vem diretamente desses lugares e colocando dentro da história.
Eu fico receoso.
Eu não sei. Eu acho que não dá pra julgar e falar que não deve se fazer esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, esse pessoal que já se identificava com a série pelos motivos errados, agora eles tendo isso dentro da série, não sei. Eu não sei, e aí?
E aí fica a questão de o quão a sério, tipo, o quão a fundo o Fujimoto entende desse tema. Porque a gente sabe que tem casos de autores...
Eu acho que ele entende muito, ele já flertou antes.
Tipo, eu acho que é porque tem casos de autores que eles tentam colocar alguma coisa ou envolvendo assuntos polêmicos ou questões de fora do Japão, e eles fazem de um jeito meio, tipo, não é nem de mal, tipo, de com má intenção, nem nada, é só falta de conhecimento e falta da noção do peso que aquilo tem pra algumas pessoas.
E vale lembrar que essa coisa também aconteceu no Japão, já tá? Também já aconteceu.
É, eu ia falar isso agora também. É, apesar de não ser um tema tão japonês...
Já aconteceu no Brasil, mano.
Sim, em Suzano. É, tem vários casos. É.
Tem Suzano, tem o Ocidente de Suzano.
Apesar de não ser um tema tão japonês quanto americano, o Japão também tem muito conhecimento disso, né? Então, não acho que o Fujimoto seja tão... Não ignorante no sentido ruim da palavra, né? Ignorante no sentido de não ter informação, né? Eu acho que ele tem...
É, ele parece um cara muito antenado com tudo, tanto pelas referências de filme, de coisas dele,
Eu ia falar isso também. O Fujimoto parece um cara que se informa muito sobre esse tipo de coisa. Claro que é difícil, de qualquer forma, né? Mas...
Mas eu sempre falo de shonen e eu falo que o que difere shonen de seinen pra mim são os temas e a forma que os temas são tratados. Porque eu acho, e eu mudei muito a minha visão nesses últimos meses sobre isso, porque eu sempre prezei que eu acho que assim, eu sempre prezei que uma história, quanto mais sutileza e quanto mais você deixa pro leitor, melhor ela é. Eu acho que, por exemplo, isso de Chainsaw Man, eu acho esse capítulo muito foda, eu acho ele muito bem narrado, mas eu acho que vai ter uma parcela gigantesca de pessoas que nem vão pegar nada disso que a gente tá falando. Sendo bem sincero, eu acho que porque não é exposto na...
No texto, né?
No balão, por si próprio.
Não é no texto. Tipo, não é te contado isso. E eu acho que, cara, isso, de novo, eu estou só fazendo perguntas. Até que ponto Chainsaw Man ser um shonen com o Fujimoto querendo tratar desses temas faz sentido? E eu digo que eu mudei um pouco de opinião, porque eu li eu sempre tive essa visão de tipo, cara, sempre deixa pro leitor, sempre deixe os temas, nunca diga, nunca seja um discurso falado, sabe? Nunca fale verbalmente o que você quer dizer, sempre mostre, sempre seja sutil. Só que aí eu li My Brother Broken Mariko. E My Broken Mariko, ele trata de um tema muito, muito sério. E o tema é falado com palavras no balão pra não ter como você interpretar de outra forma. E é um tema muito sensível, é um tema muito... que eu acho que deve ser tratado dessa forma.
Se não quiser spoiler de My Broken Mariko, pule para o minuto 35 e 22.
E mesmo assim, ele tem as suas sutilezas ainda. Por exemplo, tem uma parte em que a protagonista, ela lê uma carta que é deixada pra ela. Isso não é mostrado, a gente nunca nem vê a carta. A gente só vê ela lendo e ela fazendo um comentário sobre isso. Então, tipo, é possível encontrar um equilíbrio entre a exposição e o...
Sim, mas a exposição que importa, porque Broken Mariko fala de abuso e sobre quem é o culpado. E tem uma certa hora que a personagem até se arrepende disso, que vendo o nome do mangá, se você pretende ler, pula essa parte, mas eu tenho que falar porque é, eu preciso dar esse argumento. E então, o ponto todo, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, o ponto todo do mangá é falar sobre abuso e sobre que culpado é culpado. Chega um ponto que a protagonista, tipo, a Mariko, que é a personagem principal, ela tá fazendo uma parada totalmente que não faz sentido, e aí ela fala, cara, o que que você tá fazendo? Qual que é seu problema? Você tá quebrada? O que que você tá fazendo? E tal. Aí a Mariko pega e fala assim, eu acho que eu devo ser quebrada. Todo mundo sempre fala isso comigo. Ah, o meu pai me abusou porque a culpa foi minha, porque eu tava pedindo pra isso. Ah, o cara me bateu porque falou que eu tava provocando, então ele acabou me batendo porque, né, porque eu pedi, porque eu provoquei e tal. E aí a protagonista chega à conclusão no final e fala que não, a culpa não é dela, a culpa nunca foi dela. A culpa é das pessoas que cometem os crimes, não dela. E isso é falado no texto, na história, sabe? Essas duas coisas que eu falei é falada. A Mariko fala isso e a personagem principal fala isso.
Sim, e ela aponta o dedo na cara do maluco e fala, você estuprou a sua filha. Ele fala, tipo, ela fala coisas assim, é.
Sim, sim. Então, eu cheguei ao ponto de pensar nisso. Eu sempre, por isso que eu tô te falando, cara, é muito doido. A gente tem uma visão de história e de como as coisas devem ser contadas, até a gente ler outra coisa que muda totalmente a nossa percepção e de como... Eu sempre tive essa visão de tipo, cara, não precisa ser assim, não precisa ser, não precisa colocar o discurso na boca das personagens e falar e advogar pelas coisas, seja sutil, não precisa falar isso, mas eu cheguei à conclusão, lendo My Broken Mariko, que cara, eu acho que certos temas precisam sim, mano.
Sim, justamente pra não dar abertura a essas interpretações a mais.
Sim, exatamente, eu acho que certos temas precisa sim de ter esse discurso, de ter isso cravado, ó, é isso aqui.
Essa pessoa está errada, essa...
Não tem como você interpretar isso de outra forma, é isso, ponto. Sabe?
Não tem aquele negócio de, ah, o ponto de vista do outro personagem negativo, a gente tá mostrando aqui tudinho.
Alguns não merecem ter o seu ponto de vista mostrado.
E aí eu acho que, voltando pra Intenção Me, eu acho que esse assunto é um desses temas, mano.
Depois de toda essa contextualização de como ele vai ser tratado, esse tema, eu particularmente confio no Fujimoto, na abordagem desse tema específico, porque eu não sei Firepunch porque eu não li ainda, mas nas outras obras que eu li dele, eu, como vocês falaram também, eu vi ele tratando temas sensíveis de maneira ok, de maneira bem, bem correta, nada de romantizar, nada de deixar aberto a outras interpretações que façam as pessoas entenderem errado o que ele quer passar. E não só isso, mas deu pra ver no próprio Chainsaw Man, na primeira parte, no negócio do Gandevil, a visão que ele tem sobre a cultura armamentista dos Estados Unidos. E também tem o desenho que ele fez do Capitão América, que só tu vê aquilo ali, tu consegue entender perfeitamente o que ele pensa só por esse desenho.
Cara, mas o meu ponto, eu acho que eu entendo tudo isso que você tá falando, mas eu não quero essa discussão. Eu quero a discussão de até que ponto isso aqui deveria estar aqui.
Só pra terminar o raciocínio, eu concordo que, tipo, se ele for tratar isso realmente como a gente acha que pode ser tratado, tipo, de maneira mais explícita, de mostrar mesmo as coisas, eu creio que tenha que ser como foi My Broken Mariko, de deixar as coisas bem explícito, de deixar tudo explicado pra não ter interpretações erradas, pra não achar que ele tá romantizando alguma coisa. Justamente porque é um tema muito sensível.
Mas Broken Marika é o Sane.
Eu acho que o Fujimoto, ele sempre andou nessa linha tênue entre Shonen e Sane, mano. Porque, tipo...
Eu concordo com isso, mas nunca foi um tema tão extremo assim, não. Nunca foi um tema tão extremo direto assim na nossa cara, que é isso aqui e tem que lidar com isso aqui. Mano, eu realmente não acho que jovens de 15 anos, que é a demografia shonen, conseguem entender a complexidade de um tema como school shooter, mano. Eu não acho que consiga. Eu acho que aí a gente tá entrando num ponto que é a gente sempre fala como é muito bom um autor que o Fire Punch é seinen, né? É um mangá totalmente... É bem mais adulto.
Não, então, eu acho... Eu não sei se ele é, porque ele saiu na Jump Plus. Então,
mas a Jump Plus não é a Shonen Jump, mano.
Então, é verdade. É porque eu tenho sempre essa dúvida em demografia quando tem da Jump Plus.
Não, mano, mas o meu ponto é que a Shonen Jump não é a Jump Plus, são grupos diferentes de leitores, mano. E aí você trazer... O meu ponto é, Fire Punch começou na Shonen Plus e terminou na Shonen Plus. Você tem... eu vou te falar uma coisa. O garoto que estava lendo One Piece viu Chainsaw Man na revista, acompanhou Chainsaw Man na Shonen Jump toda, viu que a segunda parte ia sair na Jump Plus e agora está lendo isso aqui que a gente está comentando. Você tem noção disso?
Sim, o público não mudou. É, não, tipo, não fez com que quem era mais novo parasse de ler e quem, tipo, sim, é verdade.
O público da Jump Plus é outra coisa. Você vê nitidamente que a Jump Plus, ela tem mais liberdade, que os autores lá têm mais liberdade. Eu não sei até que ponto continua shonen, até que ponto a demografia é a mesma. Eu não sei isso. Eu acho que isso é até meio... Isso ainda vai virar pauta, você vai ver. Porque eu até acho que o Hell's Paradise, por exemplo, que vai ter anime agora, ele é um mangá bem mais maduro, assim, pra... O jeito que o autor trata nudez, principalmente, é um negócio bem, bem diferente do que a gente vê na Shonen Jump.
Aquele Takopi também, né, que foi um sucesso que saiu, ele é da Jump Plus e ele trata tema de suicídio, ele fala de várias coisas.
Tem uma pegada bem mais Broken Marika, ele.
Exatamente, isso é shonen, velho. Isso é shonen, sabe? E aí?
É, então, não é, eu acho.
Mas tá saindo a demografia shonen, tecnicamente, porque a Jump Plus é da Shonen Jump.
É, chama Shonen Jump Plus, eu acho.
Mas o que eu quero dizer, tipo, eu entendo o que você falou, mas o meu ponto é, a pessoa que lia My Hero Academia, Black Clover, One Piece, transitou pra ler Chainsaw Man, porque tava na mesma revista e acabou lendo, e aí, como vai sair na Jump Plus agora, ele teve que fazer essa migração de plataforma e tá lendo isso aqui que a gente tá vendo agora, velho. Eu não acho que é a mesma pessoa que lê, e isso eu não estou desmerecendo nenhuma das séries, mas eu não acho que tem como comparar nenhum jeito que os temas em One Piece, em My Hero, em Black Clover são tratados em como o Fujimoto tá propondo aqui, mano. O Fujimoto, ele tá propondo realmente um atentado em escola, gente. Por mais que tenha, ela fala isso, ela literalmente fala, eu vou cuidar do problema do bullying. Eu não sei se as pessoas se o jovem que vai ler isso, ele vai conseguir chegar no... Isso eu digo sem a exposição e sem isso ser falado. Eu não sei se o jovem que lê isso, ele vai conseguir chegar à conclusão sozinho de que isso aqui é errado, isso aqui é um problema, ela é uma psicopata, ela não entende. Mano, a gente, adulto, não consegue chegar a uma conclusão, a gente não consegue entender direito essas coisas. Eu tô te falando como uma pessoa que pesquisou sobre isso, que já viu bastante parada sobre true crime, e principalmente sobre psicopata, e você não consegue entender a mente dessas pessoas e como funciona. Eu acho que... Eu não sei se eu tô pensando muito, mano, mas eu acho que a Yuko aqui foi retratada assim, velho. O jeito que ele trata ela essa falta de apego à vida, sabe? Tipo, essa banalidade com que ela trata a vida, eu não sei se o jovem nessa idade vai conseguir entender isso, mano. E aí entra nisso, o quanto isso vai influenciar essas pessoas, mano. O quanto o carinha que tá no 4chan vai ler isso e vai se sentir representado pela Yuko.
Empoderado, né?
E vai falar, nossa, olha aí, ó. Eu sofro bullying também e olha aí a solução pro bullying. E aí, mano?
É delicado.
É muito mais embaixo todo esse assunto, velho. Sei lá. E aí, mas ao mesmo tempo, o Fujimoto deveria ser proibido de fazer isso? Porque eu vou ser sincero com você, eu acho esse capítulo do caralho, eu acho tudo isso do caralho como arte.
E só pode elevar mais ainda com o que pode vir. Tipo, você vai, pode elevar mais ainda com o que pode destruir tudo.
Totalmente, totalmente. Eu acho, eu olhando, é por isso que eu falo, mano, eu acho que isso de demografia, tipo, se isso aí tá saindo numa revista junto com o Inio Asano ali, a gente não estaria tendo essa discussão aqui agora, sabe?
Sim.
Só um pouco assim, uma reflexão que One Piece também aborda temas muito complicados, mas a forma que o Fujimoto tá apresentando pra gente esse tema é totalmente diferente. O Oda, ele trata de uma forma mais lúdica, mais ilustrada assim, e o Fujimoto, ele tá literalmente jogando na cara. Na cara, tá ligado?
Uma coisa que eu acho que se relaciona com isso é como as... É, o que a gente até conversou em outros casts, como as relações dos personagens estão muito presentes nesses capítulos. E isso toma você pra trama muito mais pra os personagens inteirados ali do que, né, pra uma coisa mais geral que ele tá construindo que vai acontecer depois. Acho que tá muito focado nisso ainda. Então é importante a forma, como vocês falaram, né, do como ele vai tratar isso da forma que ele escreve e como é importante em determinados momentos, por mais que você bote cada personagem com sua particularidade, pegando isso daí o agora, né, a gente tendo esse choque agora, é importante pro público também, pro autor, transmitir isso de um jeito que pelo, é, não exatamente a clareza, mas é tá posto ali, sabe, de um jeito que seja compreensível e não chegando no mérito da ambiguidade, tá direto ali o ponto que ele quer passar de que, sabe, quando fere um direito humano, no sentido geral, sabe, se a Yuko for por esse lado e como vai ser tratado isso no arco, sabe, são coisas que eu acabo pensando muito e se, mesmo com os personagens que a gente tem, tipo o Denji, o Yoshida, fazerem parte disso de um contexto pra trazer mais pra um tom, não lúdico, né, licença de One Piece que o Júlio falou, mas que tem outras coisas pra se tratar além disso, ao mesmo tempo talvez possa ser muito mais focada nela, sabe? Como ele vai, tá, sabe? É muito, como vocês falaram, né? Muito complexo.
É que eu não sei se esse tema tem como ser tratado de forma lúdica, mano.
Não tem. É porque tá muito próximo da realidade já, tipo, ela fala, já chegou com o pé na porta, sabe? Não dá mais pra ir recuar pro lúdico, é.
Essa é a diferença que eu falei de um mangá padrão shonen pro... Esse é o meio que tá sendo agora, entendeu?
Pro Senen, mano. É a diferença do Shonen. Você descreveu a diferença do Shonen e do Senen. É demografia, é idade. É você acreditar que uma pessoa que tá lendo Inio Asano, ela vai entender o que o Inio Asano quer te passar, mesmo sem ele escrever nos balões o que ele quer dizer, sabe?
Por isso, esse é um dos motivos que me leva a crer que não vai acontecer, velho. Eu acho que... eu vou parar aqui porque eu não acho... É igual o Mario falou, não acho que tem que ficar tentando prever o que vai acontecer, não leva a nada. Mas eu não acho que vai chegar em nada. Eu acho que, tipo... eles vão conseguir impedir, vai ficar claro que ela tava errada. Eu não... Sei lá, eu não, eu acho que não vai ter nenhum momento, sei lá, de despedida da Yuko, sabe? Eu acho que não... a personagem não merece mais, sabe? Tipo, um momento amiga, ela e a Mitaka, tipo, os últimos respiros, sabe? Eu acho que até isso ficaria meio esquisito agora, nesse ponto que ele chegou.
Quando esse futuro dela, do que vai acontecer daqui pra frente... eu vi alguns comentários que meio que se ligam com aquilo que o Mori falou sobre depende, como é que vai ser o leitor do Shonen, que já tá acostumado com Chainsaw Man na Shonen Jump, lendo esse capítulo e como é que ele vai interpretar, o que ele vai pensar, o que ele vai esperar dele. E os comentários que eu li foram as pessoas falando que agora finalmente a Yoru pode usar ela como uma arma, pode transformar a Yuko em arma. Porque, tipo, elas só estão pegando esse lado da lutinha, esse lado do Shonen mesmo, de agora, já que ela... tá do mal, entre aspas, ela pode morrer e virar uma arma forte pra ela.
Sim, power scaling, né?
É realmente uma coisa a se pensar, tipo, mas não é bem, não é só isso que tem pra ver.
É, tipo, eu acho que é delicado em muitos sentidos pra se conversar, sabe? E não é que eu, tipo, me preocupo ou queira prever, mas o que às vezes me dá mais a ânsia de chegar o momento em que a gente ter, assim, na mesa é a finalização desse contexto todo que foi trago agora.
E ressaltando de novo, Fujimoto é um autor que já trabalhou temas complicados, exploração, escravidão e etc. em outros mangás. Ele tem a capacidade pra abordar sobre, né? De maneira não leviana.
Mas o ponto não é esse, mano. Eu tenho zero preocupação com isso, sendo sincero. Eu tenho zero preocupação com ele não entendendo o tom e não conseguindo abordar o que ele quer. Eu acho que ele é muito... Cara, pra mim o Fujimoto é um dos, sei lá, maior revelação dos últimos anos. Eu acho que ele é um ótimo autor, um ótimo narrador. Não tenho que contestar nisso. Tipo, veio o look back, a gente falava, nossa, o puta one shot, eu particularmente, é um dos melhores one shots, então uma das melhores coisas que eu já li. E aí ele veio e fez outro genial também. Tipo, tu vê que não foi sorte, não foi... O cara é muito bom, ele é realmente muito bom. O meu grande problema é que tá, parece estar no lugar errado, mano, essa parada.
Eu me preocupo também com como reverbera com várias pessoas, sabe? Como reverbera de um jeito específico pra cada um. Tipo, não só no sentido de ler tudo e interpretar, mas eles nem lê tudo, né? Eu só pega pontos, como vocês falaram mesmo, específicos e já associa, sabe?
E até se o Fujimoto fecha isso bem, né? Capítulo que vem ele faz um fechamento que faz sentido, um fechamento que não deixa margem pra isso. As pessoas erradas podem pegar simplesmente esse último quadro dela e esse é o ponto, né? Tipo, acabou. Não tem mais nada depois aqui, gente. E já usar isso como uma base pra algo negativo, né? Eu entendo o que o Mauro quer dizer. Eu acho que também até uma coisa que... Claro que o Fujimoto faz por termos narrativos, né? Mas que também contribui pra isso ser pesado e realista, né? É o fato de que ela só vai executar ou tentar executar esse atentado, por assim dizer, né? Agora que ela, na cabeça dela, ela tem o apoio da justiça, né? Essa coisa de ter o demônio da justiça é muito pesado, porque deixa de ser simplesmente, por exemplo, uma pessoa que, eu quero vingança, eu quero matar gente porque eu sou má, porque as pessoas me fizeram mal. Não, ela tem na cabeça e ela expressa isso tanto por fala como pelo demônio que hoje tá dentro dela, de que ela é justiça, de que ela vai executar uma justiça errada, corrompida, claro, a gente sabe disso, porque como o Mauro falou, a gente é mais adulto, a gente lê, a gente entende isso, mas que talvez alguém mais novo não tenha capacidade de entender que a justiça tá sendo executada de forma errada ali, de forma deturpada, né?
Ela precisava do demônio da justiça, do contrato com ele, pra legitimizar o que ela já queria fazer, provavelmente, e agora não, agora finalmente recebi o ok, o aval literalmente da justiça, então eu posso fazer o que eu quero porque vai estar certo. E não é que, toda essa conversa que a gente tá tendo, que não é que a gente esteja dizendo que não possa tratar esse tipo de tema. A gente não é uma questão de não poder tratar, de onde vai ser tratado, onde vai ser colocado e em que âmbito de pessoas que vão receber esse tipo de
tema. Eu acho que o ponto aqui é não definir nada também, Will. Cara, a conversa tá aí, a discussão tá aí.
É fazer cada um pensar, né?
Eu acho que cada um tira sua conclusão aí. Você acha que realmente deveria ter mais cuidado e ter isso num shonen mais preocupante do que realmente valer a pena ter um capítulo tão bom assim, sabe? Será que ele deveria usar outros temas e não algo tão espinhoso assim, sabe? Então, sei lá, a gente só tá jogando a discussão. Eu acho que todo mundo falou muito bem, acho que ninguém quer cravar nada, não, viu? Próximo capítulo pode também fazer a gente mudar totalmente o nosso ponto de vista, sabe? Ele pode narrar a parada de uma forma tão perfeita e tão boa que é aquilo que eu sempre falo. Por mais que o autor deixe... Igual eu citei tudo aquilo de My Broken Mariko, por mais que a autora ela escreva com palavras o que ela quer dizer, sempre vai ter o tipo de pessoa que vai interpretar isso de outra forma. Vai ter o cara que vai ler e você vai falar que é negócio, sabe? Tipo, que a autora tá querendo lacrar, que é militância. Sempre vai ter a pessoa pra interpretar desse tipo de forma, desse jeito. Então, assim...
Sim, aí tipo, pegando que Caio e o Will estavam comentando em relação à personagem, né? Eu acho que é importante partir desse pressuposto de, na própria história, ela se coloca nesse patamar de justiça, né? É a personagem como ela mesmo, sabe? E isso pode reverberar de muitas formas para diferentes pessoas, assim. É delicado já a partir daí, sabe?
Eu acho que o ponto que deixa isso bem claro, até a gente falou um pouco antes, né, do demônio corrompê-la ou não, é exatamente a fala que ela tem, que ela fala que ela transformou a justiça dela em poder. Quer dizer, ela não tá falando que é uma coisa nova que ela ganhou. Não, ela só fez uma transformação. Ela tinha o conceito ali. Eu tenho esse conceito de justiça. Só que eu não tenho capacidade de executar ela. Agora eu tenho, porque o demônio me deu isso, né? Então, é que nem o Nilson falou agora, né? É uma coisa que, muito provavelmente, certeza absoluta, já existia dentro dela. O que o demônio fez foi jogar pra fora, assim, fazendo uma simplificação enorme, né? Claro que não é o que ela tá fazendo, o que o Fujimoto tá fazendo aqui, mas é aquele ditado de que se você quer conhecer alguém de verdade, dá poder pra essa pessoa, entendeu? Então...
Nossa, perfeito, perfeito.
Provavelmente, ela tinha isso na cabeça dela, ela tinha, pô, eu precisava matar o fulano de tal, porque ele falou mal de mim, ou falou mal da Mitaka. Só que ela não tem coragem, ela não tem capacidade física pra fazer isso, e agora ela entende que tem. entendeu?
É bem capaz dela ter achado que a Mitaka era que nem ela, né? Tipo, por isso que ela se aproximou. Por ser uma pessoa isolada, que sofre bullying e tal. E é por isso que ela falou tão, tão sem pudor, assim, né? Sem reserva.
Cara, e é muito bem escrito que foi um incidente de quase morte que fez ela dar esse step up, né?
E ela não hesita, né, em compartilhar. Isso é uma escrita, assim, muito foda que, como o Mari falou também, a sensação que eu leio esse capítulo é, tipo, muito choque, assim, em determinados momentos, mas, na minha cabeça, é, tipo, um ótimo capítulo, assim, sabe?
É muito bom, não tem... Tá louco, velho. Fujimoto... Já, sei lá, não tem nem adjetivo mais, né?
Que cara bom.
Sim, que cara bom.
Eu acho que uma coisa super legal também, assim, falando de narrativa mesmo, falando da justiça de novo, eu lembro que quando a justiça apareceu lá no primeiro capítulo, né, dessa volta, eu vi muita gente falando assim, não como um erro, não digo isso não, mas digo como uma interpretação mesmo, de a galera falando que assim, ah, o demônio da justiça não deve ser muito forte, porque ele foi massacrado, né, pela Yoru na época, né? E eu lembro de vocês falando isso na época no relatório, e também eu pensava da mesma forma, que o poder da justiça, o fato da justiça ser tão temida, é exatamente porque a justiça é corrompível. É porque eu posso ter um conceito de justiça, o Júlio pode ter outro, o Nilson pode ter outro, e quem executa a justiça, você pode ter muito medo disso. E eu acho que é isso que o Fujimoto fez aqui.
E pessoas são julgadas injustamente, tipo...
Exatamente. Aquela menina lá atrás, ela tinha um conceito de justiça de tipo, eu sou mais bonita do que a Asa e por isso que o professor tinha que prestar atenção em mim. E eu quero executar a justiça pra fazer com que isso seja justo. E agora essa menina... Não...
É, mano, meu conceito de justiça é o Cabral nunca mais falar, tipo...
nunca dei esse demônio pro Mauro, por favor.
E o conceito da Yuko é que as pessoas que fazem bullying contra ela ou contra uma amiga dela tem que morrer, entendeu? Então, assim, eu acho que é um conceito muito legal, como o Mauro falou, eu acho que a discussão do capítulo é num outro patamar muito diferente, mas a narrativa que o Fujimoto coloca aqui de que o medo que você tem da justiça não é porque, pô, o bandido tem medo de ser preso, não é só isso, sabe? É uma pessoa comum, uma pessoa, sabe, que... Por exemplo, partindo para um discurso de sociedade super simples, né? Uma pessoa pobre pode ter medo da justiça porque é um rico que executa ela, entendeu? E então, eu acho que é muito legal ver como o Fujimoto, ele entende muito bem do que ele tá falando de justiça aqui. E de que o demônio da justiça deve ser muito forte, sim, entendeu? Talvez ele não se equipare com o demônio da guerra, com o demônio da escuridão, que são conceitos muito mais simples de se ter medo, né? Mas que é um demônio, sim, relevante e que ele voltar... É muito legal. É muito legal pra que ele volte a executar esse conceito e explicar ele um pouco melhor, entre aspas, né? Um pouco melhor, não que antes não tinha sido bem explicado, né? Mas um pouco mais de detalhes, né? Melhor dizendo.
Então foi isso, pessoal. Um episódio mais pesado, no geral, do que os outros. Mais com o pé no chão, assim, na realidade. Que nem o próprio capítulo, né? Então, eu acho que tinha que ser mesmo nessa pegada. E vamos ver como que termina isso. Se vai terminar no próximo, qual o caminho que ele vai escolher. Mas a gente confia, a gente tá ansioso pra ver quando finalmente vier esse capítulo daqui 2 semanas. Então, só lembrando rapidinho, nosso Twitter, @relatorioesp, onde os relatórios são postados, quando eles são editados. Tem avisos, tem as trilhas, tem tudo, então nos sigam lá. O nosso Discord, onde é gravado o relatório de Chainsaw Man, ele é apenas no Discord, então se quiserem participar ao vivo, que nem o Nicolas que veio aqui pela primeira vez está interagindo com a gente no chat, é só entrar pelo link que está aí em todas as coisas, todas as redes sociais, e o nosso Padrim, em que vocês podem apoiar nosso trabalho, ganhar recompensas, tem várias coisas, assim, várias coisas que vocês estão sabendo antes de virem a público, então se quiserem e se puderem, é só entrar lá no Padrim e dar uma olhada. Então foi isso, muito obrigado Caio, Júlio, Nilson, Will e Mauri. Nossa seleção brasileira.
Tamo aí.
Seleção boa.
Valeu.
E nos vemos no próximo capítulo. Alguém fazer tchau. Vai, Nilson. Tchau.
Nossa.
não pensamos nisso, Paiola.
Tchau, vai ser amanhã meu dia.